vens, tem 39 anos, é de Lisboa e está em França. Olá, Nuno.
Olá.
Chegou a Paris há 5 anos para dar início à sua primeira experiência internacional. O que é que o fez fazer as malas e rumar a Paris?
Foram diversas razões, no meu caso pessoal. Estávamos no meio da crise quando eu saí, 2012. Recordo bem, Passos Coelho tinha dado o conselho para os jovens saírem da zona de conforto. Pronto, mas foi uma coincidência, porque eu estava a pensar em passar alguns meses em França ou em Inglaterra. Profissionalmente estava um pouco parado, como era a situação um pouco a nível nacional na altura, o que contribuiu também para a minha saída, mas muito fundamentalmente foi curiosidade. Queria aprender uma nova língua, neste caso o francês, que nunca teria aprendido se não tivesse ido do país, de Portugal. E foi curiosidade, foi ter uma experiência humana e sair de Lisboa, onde sempre vivi.
Portanto, de alguma forma, esta ideia de sair e ter uma experiência como esta já vivia dentro de si há algum tempo, estava à espera da altura certa para sair.
Sim, exatamente. Por uma série de contactos pessoais, na altura estava a namorar uma rapariga de outro país também, e fiz uma série de viagens à França, à Alemanha, à Inglaterra, e a ideia estava pensada antes de 2012.
Porquê Paris, Nuno?
Porque continua a ser um destino natural de saída para os portugueses, porque a comunidade portuguesa aqui é enorme. Facilita a criação de redes, facilita um pouco a adaptação e porque culturalmente está mais ou menos próximo de Portugal e a minha grande dúvida era entre a Inglaterra e a França e eu escolhi a França.
O Nuno fez referência a dois ou três aspectos que, de alguma forma, facilitariam o processo de adaptação, que, de alguma forma, criariam logo à primeira vista uma espécie de pequena zona de conforto. Foi mesmo assim quando aí chegou?
Foi ou não foi? As coisas nunca são como nós imaginamos. De qualquer forma, as coisas aconteceram rapidamente, no meu caso particular. A crise que atravessamos é de nível europeu, não é só em Portugal. A França também está a atravessar um período difícil. Mas, no meu caso pessoal, foi um bocado difícil, mas coincidiu com uma certa ascensão do nome de Portugal e da marca de Portugal, também o facto de eu ser lisboeta e a cidade estar muito na moda aqui, como Porto também, mas Lisboa é uma cidade muito conhecida, e tudo isso ajudou-me.
Nuno, o que é que recorda do primeiro encontro com Paris? Calculo que já aí tivesse estado, até porque o Nuno fez referência a duas ou três viagens antes de se mudar para Paris, mas provavelmente desta vez levava um sentimento diferente na mala. E esse sentimento pode condicionar este primeiro encontro. A chegar a Paris e pensar: ok, vamos lá à aventura, isto agora é que é. Recorda-se desse primeiro encontro com a cidade quando aí chegou, provavelmente sem uma data de regresso?
Recordo-me quando cheguei, o sentimento era de aventura, mas era também de corte com o que estava para trás. A chegada a Paris e eu viajei de carro foi intimidante. Mas do ponto de vista pessoal, eu fiz parte da viagem para a França sozinho, da minha viagem de imigração, foi atravessar os Pirineus e tu sentes que estás na Europa mesmo. Quer dizer, nós fazemos parte da Europa, mas foi um momento. A entrada na França, não a chegada a Paris, mas a entrada na França através de Espanha, e tu sentes que alguma coisa de familiar te é cortada, porque nós temos muita relação ainda com a Espanha. E, portanto, foi isso, foi esse momento, mas foi um misto de ansiedade e de esperança também.
Aspectos sociais e culturais que o tenham surpreendido na vida do dia-a-dia em França, que não estivesse à espera que fosse ser assim.
Um aspecto logo que me surpreendeu, foi aperceber-me que a França é muito mais latina do que eu tinha ideia nas minhas primeiras viagens à França. Pronto, começaram relativamente tarde, mas estive 2 vezes em França antes de emigrar. E eles são mais organizados do que pensamos. Chegam atrasados aos concertos, às reuniões, conduzem um pouco como nós. Eu, obviamente, estou a generalizar aqui, obviamente. E um português sente-se um pouco em casa em França, mesmo se notas que qualquer coisa é diferente, a língua, há certas certos hábitos culturais, certas palavras, certos rituais que são diferentes, mas não é totalmente diferente de que se estivesse na Alemanha ou na Inglaterra, julgo eu.
O Nuno dizia que se não tivesse ido para a França nunca teria aprendido a falar o francês, portanto, percebemos que de alguma forma nesse aspecto a adaptação provavelmente está feita. Neste
Sim.
processo de adaptação, o facto de não falar a língua no início foi um elemento dificultador?
Foi. A língua é a grande barreira para quem sai do seu país e para quem emigra e para quem está com outros, não é? Não são seus nacionais. E enquanto não te focalizas um pouco nisso, não consegues integrar-te verdadeiramente. E eu vou relembrar, nós conhecemos bem a história da imigração portuguesa, nomeadamente da imigração portuguesa em França. Há uma tal dimensão a comunidade é de tal maneira grande que tu podes encontrar um modo de vida e aliar-te que não te obrigue necessariamente a aprender o francês a fundo. Eu tinha feito essa opção e quando saí disse-me a mim, eu não vou para a França para continuar os meus hábitos, para estar só entre portugueses. Quero aprender, apesar de ter muito orgulho no meu país, queria aprender, queria ter experiências novas.
Em termos profissionais, Nuno, como é que tem sido esta experiência? O que é que faz, e como é que foi integrar-se no meio profissional quando aí chegou?
Foi rápido, sem grande rumo. Isto é, eu não tinha arranjado um emprego a partir de Portugal. Tinha dois ou três contactos que me acolhiam, como é o caso de algumas pessoas, sobretudo mais jovens que saem. Juntei algum dinheiro e decidi ver, até porque a profissão que eu fazia em Portugal, eu fui livreiro durante muitos anos. E estava ligado ao negócio do livro. É uma profissão que depois fui parar ao desemprego. Isto antes de a música vir um pouco mais a sério. Quando, de certa maneira, trabalhava com a língua em Portugal, e essa transição não é fácil, porque nunca aprendes o francês, mas nunca tens um nível que te permita, por exemplo, trabalhar numa editora ou trabalhar numa livraria. E esse era o trabalho que eu fazia em Portugal. Entretanto, semi-profissionalmente, eu sempre estive ligado ao Fado de Lisboa. Sabia que havia um circuito Fado em Paris. Aliás, era a única cidade, tirando Lisboa e Porto, que se pode arrogar de ter um circuito de Fado, muitos concertos. E fui tocando e devo a Lisboa e ao Fado. Comecei a encontrar facilmente trabalho, primeiro numa escola de música, depois alguns concertos. E hoje em dia faço a minha vida só a partir da música. Incrivelmente, o que não consegui em Lisboa, e esse é o maior elogio que eu posso fazer à cidade de Paris.
Portanto, a música acaba por assumir um papel principal, digamos assim. Que projetos é que tem em mãos nesta altura, Nuno?
O maior projeto que tenho é a Academia de Fado, uma escola de música francesa que abriu um curso de fado para canto, aprender a viola de fado, aprender guitarra portuguesa. Estou muito envolvido a fundo nesse projeto que fica em Paris, ao lado de Paris, em Vincennes. Há uma procura imensa de concertos que eu também, com alguns colegas, porque não sou o único a trabalhar com música de fado aqui, que vamos tentando dar resposta e que por enquanto é crescente. E há o projeto a meio termo de gravar um álbum e com composições e com algumas das vozes que representam o fado aqui em Paris.
Nuno, a Academia de Fado, portanto, ensina de alguma forma o fado, dizia a guitarra portuguesa, a forma de cantar. Quem é que quer aprender aí em Paris?
De facto, toda a gente quer ter um bocadinho do fado neste momento em Paris. Esta é a dimensão da moda à volta de Portugal, antes de tudo, e depois da cidade de Lisboa também. Então, temos digamos que 50% das pessoas contactam a Academia de Fado para terem umas luzes, para aprenderem um pouco. São luso-franceses, são pessoas que ou vieram muito pequenos ou já nasceram em França. Mas que têm origens portuguesas. Mas temos também a outra metade de franceses e pessoas de diferentes origens que já são músicos, por exemplo, e querem aprender um pouco da linguagem do fado, Temos franceses que acham incrível e que vão várias vezes, cada vez mais, vão várias vezes a Portugal. E o fado é para eles uma imagem muito forte do nosso país. E relembro que o fado é uma música que gira à volta da língua portuguesa, portanto, imaginemos a dificuldade para estas pessoas que não são portugueses e que não falam o português de compreenderem as letras, de conseguirem cantá-las e mesmo de conseguirem tocar os instrumentos também.
Nuno, quando saiu de Portugal, alguma vez pensou que, passados 5 anos, a música teria este papel, na sua vida e que estaria envolvido nos projetos que tem em mãos nesta altura?
Não. Não, porque pessoalmente porque eu sou péssimo a fazer planos, sou um pouco desorganizado. Segundo, porque ser músico é sempre nunca sabes o dia da manhã, podes ter de abandonar. Eu, como a maior parte das pessoas que se dedicam à música, sei que vou sempre tocar música, nem que seja no meu quarto, nem que seja para mim ou para os meus amigos, para a namorada. Fazê-lo profissionalmente é outra questão. Eu não tinha isso no plano. Aconteceu e vai acontecendo dia a dia. E nós tentamos responder, e eu acredito muito em seguirmos os nossos impulsos. Foi isso que me levou a sair de Portugal. É isso que provavelmente me fará regressar um dia. Gostava muito de regressar à minha cidade. E portanto, é seguir um pouco o teu coração.
E até agora uma aposta ganha.
Sim, está a correr tudo bem.
Nuno, vamos dar uma voltinha por Paris. Não precisa de ser por aqueles locais que os turistas visitam quando vão à cidade, que aparecem nos guias. Pode ser pelos seus locais preferidos na cidade.
Os meus locais preferidos são. Há um bairro que é incrível, que é talvez o único bairro que ainda conserva um lado popular em Paris, que é uma cidade muito cara, como toda a gente sabe. O bairro de Belleville, onde eu, por coincidência, desde que arranjei o meu primeiro alojamento, sempre morei à volta deste bairro, portanto, não, podemos dizer que não há coincidências. E o bairro de Belleville tem. Dá-te essa sensação de saíres de Paris, continuando em Paris, de um bocado de espírito de bairro, de aldeia. Depois posso também dizer que todo o percurso ao longo do rio Sena é ótimo, é lindíssimo. A melhor vista desta cidade para mim não é a Torre Eiffel, nem de longe nem de perto. É meter-te num barco, alugares ou comprares um bilhete de barco e vês a cidade a partir do rio. É a melhor varanda que tens para perceber os parisienses e para ver a arquitetura. E há um lugar muito que é muito turístico, mas que é lindíssimo e tem muitas coisas para ver, que é Montmartre, que vale sempre a pena passar por cá e tomar um café. Eu faço regularmente, que é um símbolo, a colina do Sacré-Cœur e de Montmartre, é um símbolo da cidade, e o bar de Belleville, como lhe indiquei.
Ficam as sugestões do Nuno. Nuno, já deixou no ar essa vontade de um dia regressar ao país e à sua cidade, que é Lisboa, mas quando olha para o futuro, vê-se por aí, por Paris, durante quanto tempo?
Não sei, mas digamos, se quisesse tirar, esperar para a lotaria, digamos aí 4 anos.
Quando saiu há 5 anos, achou que passados 5 anos ainda estaria aí?
Não fazia a mínima ideia.
Não é bom fazer planos, já nos disse. Nuno, qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos 5 anos, desta vida fora do país, em contacto com uma sociedade e uma cultura diferente da nossa? Qual é a maior lição de ser um português no mundo?
A lição tem de ser sairmos do sítio onde nascemos, sairmos, dar-nos um olhar sobre nós mesmos. A mim deu-me um olhar também sobre o meu país. Eu saí revoltado com Portugal, com muita gente, naquela fase crítica de 2012. Dá-nos uma perspectiva, aprendemos a viver com nós mesmos, aprendemos a viver mais tranquilamente, a gostar mais de nós mesmos também. E a gostar mais de onde viemos, porque é muito importante saber de onde vimos e onde é que estão as nossas raízes.
Saudades de Portugal, Nuno. De que é que sente mais falta de Portugal estando em Paris?
De Lisboa, das ruas, do espírito, da descontração um bocado caótica da cidade e do acolhimento de Lisboa. A cidade é ela mesma.
Se tivesse que escolher um fado para tocar que de alguma forma caracterizasse esta sua vida de português no mundo, que fado seria?
Bem, não vou dizer o que estranha a forma de vida da Amália, mas há um fato que eu gosto muito que também cantado pelo Ricardo Ribeiro, muito recentemente, que se chama Estrada da Vida. É um fado criado pela Maria José da Guia, que é uma fadista que tem já muito pouco se fala, mas que fala sobre a estrada da vida, onde cada passo mal dado fica para sempre marcado, como na carne a sangrar. E é um bocado. Fala dos passos e das decisões que nós temos, como isto está sempre em permanente evolução, não é?
Nuno, resta-me desejar-lhe bom caminho por essa estrada da vida. O Nuno Estevães é um português no mundo desde 2012, está na cidade de Paris, em França.
Vida, quero por fim encontrar.